Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Na apresentação hoje convosco João Santa Rita e, portanto, com os telefones a falar com os ouvintes antes de entrarem no ar está Daniel Steski. Nós vamos estar no ar durante uma hora. Hoje o nosso convidado é Abel Chivukuvuku, ele não precisa de apresentação. Todos em Angola o conhecem, é o líder da Casa CE, o terceiro maior partido no Parlamento angolano. Vai ser uma boa oportunidade para discutirmos a atual cena política em Angola, a situação económica e, claro está, falarmos também destes acontecimentos no Uambo com a seita à luz do dia. Abel Chivukuvuku esteve no Uambo recentemente, será uma oportunidade talvez para podermos discutir isso. Abel Chivukuvuku, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, muito boa tarde Angola, muito boa tarde a todos os ouvintes da Voz da América e muito obrigado pelo convite da Voz da América.
É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Abel Chivukuvuku, antes de o lançarmos, por assim dizer, aos ouvintes, eu vou-lhe começar por perguntar sobre este relatório da Casa CE. Nós ontem tivemos a notícia de que vocês tinham elaborado um relatório sobre os acontecimentos no Uambo. Aquele número oficial de 13 mortos entre civis dados pelo governo, vocês mencionam isso no relatório? O que é que diz o relatório?
Para começar a dizer que infelizmente tivemos outra vez tragédia em Angola, infelizmente no Uambo, onde agentes do Uambo têm muito sofrido ao longo destes conflitos e que as autoridades não conseguiram impedir. E face aos acontecimentos que houve no Uambo, entre a seita Luz do Mundo e as autoridades, nos dias 16 e 17, decidimos enviar uma delegação, por mim chefiada, ao Uambo. O propósito era para ouvir, ver, perceber o que aconteceu e contribuir para normalizar a situação e serenar os espíritos. Nós não fomos lá com preconceitos, sem preconceitos, e também não fomos lá à busca de culpados, não. Fomos lá para serenar os espíritos, porque onde há vidas, onde se perdem vidas, perdemos todos, ninguém ganha. Quais foram as constatações que nós tivemos depois de quase uma semana de andança e verificação e averiguação? Primeiro, os fiéis da seita Luz do Mundo eram simplesmente religiosos fanáticos. E em Angola, fanáticos não são os únicos. Até as igrejas tradicionais também têm fiéis fanáticos. Nos partidos políticos, até nos tradicionais, também temos cidadãos responsáveis fanáticos, não é verdade? Portanto, elas eram simplesmente fanáticos. Nunca tiveram armas. Nunca estiveram nas bases antigas da UNITA, como andam por ali a dizer alguns governantes. E, portanto, não representavam nenhum perigo ou ameaça à paz ou à estabilidade do país. Primeira constatação. Segunda constatação. As entidades governamentais, em várias províncias, não só no Uambo, colaboraram com esta seita ao longo dos 14 anos da sua existência. Sempre estiveram em contacto e, por exemplo, o governador do Uambo visitou tranquilamente o acampamento do Sumi, onde foi dialogar com a Caluteteca várias vezes, e a última vez, nas palavras do próprio governador, foi em outubro do ano passado. Portanto, se o propósito fosse acabar com as práticas negativas da seita, podiam tê-lo feito de forma pacífica e dialogante, não é verdade? Portanto, o governo preferiu a força. Infelizmente, a seita não se deixou e Angola perdeu vidas humanas. Portanto, o que nós constatamos dos vários testemunhos que tivemos é que houve aproximadamente quase uma dezena de agentes da ordem mortos, e são angolanos, e houve centenas, repito, centenas de fiéis, maioritariamente mulheres e crianças. Dos testemunhos, nós não conseguimos aferir um número específico, mas pelos relatos chegamos a essa conclusão. E foi um grande incidente que, em qualquer das formas, foi criado pelo governo. O que nós deveríamos pensar é termos o sentido do valor da vida. E se tivermos o exemplo, houve aqueles ataques dos terroristas na França. O presidente francês associou-se à perca de vidas, foi lá, visitou, esteve com os familiares. Nós aqui temos tido perca de vidas, as nossas autoridades nem querem saber. Eu nunca ouvi o presidente da República, nunca vi, sair daqui, por exemplo, ir ao Lubito, onde as pessoas morreram com as enxurradas, ou ir ao Uambo, pelo menos assistir o funeral dos polícias, não digo já dos fiéis civis mortos. Portanto, esta é que foi a constatação que nós tivemos, do relatório. Nós decidimos elaborar um relatório que foi factual e realista. E procuramos oferecer também algumas recomendações para o futuro. Enquanto estávamos no AMBO, pedimos ao Presidente da República, formalmente, que nos recebesse para ser o primeiro a quem nós iríamos entregar o relatório. Porque concluímos que em alguns casos, ou se não na maioria, as províncias e os responsáveis provinciais mentem ao Presidente da República e induzem o Presidente da República a tomar decisões que não estão de acordo com a realidade. Porque tudo o que o Governo nos disse, muita coisa do que o Governador Kundipanyama nos disse na reunião, de que no acampamento havia bunkers, havia trincheiras, etc., nós fomos lá, era tudo mentira. Portanto, infelizmente, o Sr. Presidente preferiu não nos receber, mas enviamos mesmo assim o relatório. Porque tínhamos que fazer chegar o relatório primeiro às nossas próprias entidades angolanas. Depois disso, por solicitação das entidades internacionais, partilhamos o documento com a União Europeia, com os Estados Unidos, enviamos às Nações Unidas e depois disso, ontem de manhã, tornamos o relatório público.
Pronto, muito obrigado por essa resposta. Creio que clarificou bem a vossa opinião sobre o que é que se passou, portanto, no AMBO. Olha, e vamos já para os ouvintes, e por coincidência ou não, temos o primeiro ouvinte, é precisamente do AMBO. Sr. Mahala, eu queria-lhe só perguntar uma coisa. Você tinha família sua lá no AMBO, onde morreram estas pessoas?
Sim, até tenho aqui alguns dois paredes desaparecidos, duas senhoras voltaram. E também nem conseguem de falar, então, onde para os seus maridos. E nem eles aparecem. E se fala de massacre, então...
Está bem, mas senhor Mahala...
Ninguém sabe se também estão aí ou não.
Pois. Senhor Mahala, você, essas pessoas, disseram-lhe quantas pessoas morreram lá?
Bem, até aqui eu não tenho nenhuma conta de dizer que então lá morreu seis, mas eu pessoalmente, então, tenho meu irmão, tenho meus primos, e também estava lá no SUMI. E até não, eu só tenho meu cunhado. São três pessoas, que homens, que até aqui não me aparecem.
Muito bem. Pronto, muito obrigado, Sr. Mahala, pela sua contribuição aqui na Voz da América. E nós, claro, lamentamos o que aconteceu aos seus parentes. Esperemos que ainda haja uma possibilidade deles estarem bem. Abel Chivukuvuku.
Primeiro eu quero dizer ao meu irmão Costa Mahala os meus sentimentos e o meu encorajamento. Tenha fé, é possível que os irmãos ainda aparecem, porque há alguns que conseguiram fugir, esconder-se, tentar. Espero que estejam entre esses. O governo diz que há alguns que estão detidos. Oxalá que também provavelmente estejam esses. Se as coisas não acontecerem assim, também os nossos sentimentos. Mas o mais importante é, no futuro, evitarmos que isso volte a repetir-se.
Pronto, muito obrigado ao ouvinte Costa Mahala de Benguela. E agora vamos para o ouvinte Bonifácio Tocolo, no Bié. Senhor Tocolo, está em linha?
Sim, estou em linha.
Olha, eu quero lhe agradecer imenso ter esperado. Eu sei que está à espera há bastante tempo. Faça favor.
Como estou ansioso, estou muito ansioso em participar e o tempo de espera para mim não significou nada.
Muito obrigado.
E quero dizer já boa noite, senhor jornalista João Santa Rita.
Boa noite, obrigado.
Boa noite, senhor doutor Abel Chivukuvuku, presidente do partido Casa CE, e boa noite, ouvintes. O caso Calupeteca, na minha opinião, é mais um caso igual ao caso Nito Alves, ocorrido em 1977, que dizimou milhares e milhares de angolanos, ao caso Sexta-feira Sangrenta, ocorrido em 1992, por causa das eleições fraudulentas e outras situações. Para dizer que Calupeteca era um conhecido por governantes do país, sobretudo do AMBO, não faz sentido as situações fabricadas que levam à opinião de nacional e internacional, e até tentar ligar os partidos políticos, sobretudo o caso a UNITA, a esse caso que, na lógica, não tem razões de ser. Eram essas questões que queria colocar. E
muito obrigado.
Muito obrigado por ter-me permitido, e pela primeira vez, por este magnífico programa do Angola Fala Só.
Muito obrigado, Sr. Tocolo, pela sua presença aqui.
Sim, senhor. Primeiro eu quero saudar o meu irmão e compatriota Bonifácio Tocolo. Espero que esteja bem, a sua família também esteja bem. No caso do Calupeteca, penso que foi só um comentário e o que eu posso dizer é que se o governo quisesse resolver os diferentes pacificamente, poderia tê-lo feito. Fê-lo de forma diferente porque escolheu a via violenta. Portanto, isto para mim é claro.
Muito obrigado, Abel Chivukovuku, por ter sido breve. Estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Olha, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui. Eu creio que foi um programa bem elucidativo, principalmente no que diz respeito ao que se passou no UAMBI. Abel Chivukovuku, muito obrigado pela sua participação e até à próxima.
Muito obrigado à Voz da América e sempre para servir Angola. Muito obrigado.
Pronto, obrigado a todos e até à próxima.